Amigo ouvinte, voltamos ao nosso espaço bíblico de todas as segundas-feiras. Nesta edição, prosseguindo com as cartas paulinas, nos ocuparemos da Epístola aos Colossenses. Como sempre, trata-se de uma breve apresentação, destacando algumas particularidades, algumas notas que caracterizam o texto sagrado e o contexto em que ele se insere. Passemos então à Epístola aos Colossenses. Colossas ficava situada na Frígia, onde hoje é ocidente da Turquia, a cerca de 200 quilômetros de Éfeso. São Paulo nunca pregara em Colossas, vez que o apóstolo jamais visitara a cidade. Todavia, durante o tempo que pregou em Éfeso, converteu alguns colossenses, entre os quais Filémon e Epáfras. Estando o apóstolo prisioneiro em Roma, recebeu a visita de Epáfras, chefe da igreja de Colossas, que o informou do estado dessa comunidade que, embora se conservasse fervorosa, corria, todavia, grande perigo por causa dos falsos doutores. Logo que foi alertado, Paulo responde por meio da epístola aos Colossenses, que confia a Títico. O perigo em Colossas derivava de especulações baseadas no judaísmo, como se pode ver no capítulo 2, versículo 16, e fortemente influenciadas pela filosofia helenística, que atribuíam aos poderes celestiais, que comandam o ritmo do cosmos, uma importância excessiva, de molde a comprometer a supremacia de Cristo. Paulo aceita os postulados da luta e não põe em dúvida a atividade desses poderes, até chega a assimilá-los aos anjos da tradição judaica. Podemos conferir no capítulo 2, versículo 15. Mas é precisamente para recolocá-los no seu devido lugar, no grande desígnio da salvação. Eles cumpriram sua missão de intermediários e administradores da lei. Atualmente está terminada essa função. Instaurando a nova ordem, o Cristo Kyrios assumiu o governo do mundo. Sua exaltação celeste colocou-o acima dos poderes cósmicos que ele despojou de suas antigas atribuições. Ele, que já os dominava em razão da primeira criação, na sua qualidade de filho imagem do Pai, agora domina-os definitivamente como seu chefe na nova criação, na qual ele assumiu em si todo o pleroma, isto é, toda a plenitude do ser, de Deus e do mundo em Deus. Capítulo 1, versículo 13, versículo 20. Unidos pelo batismo ao Cristo morto e ressuscitado, os cristãos são os membros de seu corpo e não recebem a vida nova senão dele, como de sua cabeça vivificante. Certamente, é ainda esta salvação cristã o interesse primordial de Paulo, mas as necessidades da polêmica levaram-no a precisar a extensão cósmica da obra de Cristo, integrando nela, ao lado da humanidade salva, este vasto universo que é o seu cenário e que também se encontra situado, de maneira indireta, sob o domínio do único Senhor. Daí, esta ampliação do tema do corpo de Cristo, já esboçado outrora, 1 Coríntios capítulo 12, versículo 12 e seguintes, com uma insistência nova no Cristo como cabeça. Daí, esta dilatação cósmica da obra da salvação. Daí, este horizonte mais aberto em que Cristo é considerado mais no seu triunfo celestial, enquanto a igreja, em sua unidade coletiva, constrói-se em direção a ele. Daí, enfim, esta insistência mais forte na escatologia já realizada. Para concluir, vejamos como a epístola se divide. Além do prólogo, capítulo 1, versículos 1 a 8, e o epílogo, capítulo 4, versículos 7 a 18, contém duas partes, uma dogmática e outra moral. Dogmática, capítulo 1, versículo 9, até o capítulo 2, versículo 23. Trata dos benefícios e da dignidade de Cristo em relação com Deus, com a criação e com a igreja, e rebate os falsos doutores, expondo-lhes a verdadeira doutrina cristã. Segunda e última parte, moral. Capítulo 3, versículo 1, até o capítulo 4, versículo 6. Trata dos deveres cristãos dos diferentes estados, deveres quer gerais, quer particulares. Amigo ouvinte, por hoje vamos ficando por aqui, marcando um novo encontro com você para a próxima segunda-feira, se Deus quiser, para mais um Encontro Bíblico, prosseguindo com as Epístolas Paulinas. A você, como sempre, um grande abraço, uma boa semana e até lá!